Entrevista. Tô falando francamente, a gente conversa agora com o Dr. Carlos Eduardo Rocha Garcia, farmacêutico formado pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutor em ciência de alimentos. Atua como professor do curso de farmácia da Universidade Federal do Paraná. E o Dr. Carlos Eduardo Rocha integra o grupo de trabalho em suplementos alimentares do Conselho Federal de Farmácia. O nosso assunto é mitos e verdades sobre alimentos. É bom lembrar que nós tivemos a colaboração do jornalista do Conselho Federal de Farmácia, o Aloysio Brandão. Vamos começar com o Dr. Carlos. Dr. Carlos Eduardo, boa tarde.
Boa tarde.
Dr. Carlos, a população concorda com que os alimentos naturais são mais saudáveis que os industrializados, mas reclamam dos preços dos naturais. A reclamação faz sentido ou é apenas uma ilusão?
Bom, parcialmente faz sentido, sim. Acontece que a nossa indústria, nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e a nossa indústria, não só no Brasil, em todo o mundo, ela vai se adaptando, vai pesquisando para fazer alimentos cada vez mais baratos e que satisfaçam mais os consumidores, né? Não necessariamente mais nutritivos. Então, de forma geral, nós podemos pensar aí que isso pode ser verdade, sim. Talvez a indústria proporcione produtos industrializados aí mais baratos do que os naturais.
Uhum. Bom, engordar parece ser o eixo das discussões sobre determinados alimentos. O tradicional feijão com arroz agora vem sendo acusado de engordar. Essa acusação é correta?
Olha, o arroz e feijão é uma mistura brasileira que se completa. O arroz pobre lisina, o feijão é limitado no aminoácido chamado metionina, e os dois juntos se completam. É uma excelente mistura se a gente pensar no aspecto nutricional. Agora, claro, tudo que é em excesso faz mal. E arroz e carboidrato tem bastante proteína, mas também tem arroz e feijão tem bastante proteína, mas bastante carboidrato também. Então, não é porque é saudável, nutricionalmente interessante, que pode ser consumido em excesso, né? Como tudo em excesso.
Uhum. Bom, há vários tipos de gordura, doutor Carlos Eduardo. Todos eles são nocivos para a saúde? A gordura de porco faz mesmo mal? O óleo de coco, que está tanto na moda, é saudável ou não é? O óleo de soja?
Bom, é mais um exemplo do problema que são os excessos na alimentação. De forma geral, nós podemos dizer o seguinte, que o consumo de gordura é excessivo aqui no país. Nós temos muita gordura. Então, o primeiro cuidado que nós deveríamos ter é diminuir a ingesta de gordura. Isso vem por meio de frituras, vem por meio dos alimentos industrializados, que muitas vezes a gente nem sabe que está consumindo, mas aquele recheio da bolacha tem uma quantidade de gordura excessiva, não é? E dentre as gorduras, nós precisamos, então, além de reduzir o volume total de gorduras, reduzir a quantidade de gordura saturada, que é essa gordura que está nos produtos lácteos, nos carnes. Então, a gordura de suíno, né, é um exemplo desse processo, uma gordura bastante saturada. E, na medida do possível, nós temos que substituir essa gordura por gorduras poliinsaturadas. Então, você perguntou também sobre o óleo de coco, né?
O óleo de coco, óleo de soja.
Óleo de soja, está muito na moda o óleo de coco, né? O pessoal consome aí, compra nos mercados, nas farmácias. Porém, o óleo de coco é um produto também muito saturado. E não faz muito sentido a gente suplementar nossa alimentação com mais gordura saturada ainda. Não está faltando na nossa alimentação gordura saturada. Então, o óleo de coco, na minha opinião, está mais na moda do que realmente ele é algo necessário para a nossa alimentação. O óleo de soja, por sua vez, ele já é um óleo poliinsaturado, mas, como eu disse, ele é muito presente na dieta do brasileiro. A gente acaba consumindo em excesso por meio das frituras ou do uso nos produtos industrializados. Então, o óleo de soja também tem que ser limitado a sua ingesta, mas ainda assim, ele é um produto mais necessário ao nosso organismo do que seria uma gordura saturada, como o óleo de coco ou a gordura suína.
Uhum, concordo. Bom, vamos falar agora, doutor Carlos Eduardo, sobre as carnes, né? Elas estão no centro de discussões e polêmicas também. Há quem afirme que as carnes de porco e de boi são ricas em gorduras nocivas. Fale também sobre a carne de ave. Qual o valor nutricional dessas carnes? E é verdade que elas estão contaminadas com antibióticos, hormônios? Esses produtos fazem mal à saúde dos seus consumidores?
Bom, as carnes são excelentes fontes de proteínas, né? O ruim das carnes é que elas têm um valor econômico razoavelmente caro em relação aos outros alimentos, né? Elas são caras, mas nutricionalmente são as melhores fontes de proteínas da nossa alimentação. Como a gente acabou de falar, as carnes de suínos e de bovinos, eles têm muita gordura saturada. Por si só, já são produtos que têm muita gordura. Então a gente tem que ter uma ingesta reduzida. Nós estamos falando de carnes frescas, né? Do bife ali e companhia. Se a gente falar dos produtos, se nós falarmos dos produtos industrializados, carnes, aí nós vamos ter alguns problemas também relacionados à grande quantidade de sal, né, de sódio na sua composição, e também nos nitritos, né, que poderiam ser elevados. Mas eu diria o seguinte, que dentro do equilíbrio, as carnes são excelentes alimentos. Em relação à questão dos hormônios, né, que muito se fala em carne de frango, isso é um mito, não há uso de hormônio em carne de frango. Não haveria um funcionamento razoável, além de ser proibido, em aves dessa idade, né? Isso não faz muito sentido. O que existe, sim, é o uso de antibióticos, né? Na produção animal, na produção de lácteos e principalmente na produção de aves. No entanto, os animais tratados com antibióticos não podem fornecer matéria-prima. Uma vaca não pode ser, o leite não pode ser consumido, nem a carne de aves. Há um período de resguardo, há um período de segurança. E parte-se do princípio, né, e se é vigiada essa questão, que esses animais não serão industrializados quando fazem uso destes hormônios. Né? Então, há uma vigilância em relação a isso, e esses produtos não fariam mal à nossa saúde. Mas, repito, desde que os hormônios sejam utilizados, perdão, hormônios não, né, como acabei de dizer, que os antibióticos sejam utilizados respeitando-se um período para que essa carne de aves possa ser utilizada.
Certo. Agora, as pessoas que não querem ingerir carnes podem substituí-las por pratos de origem vegetal? Que parâmetros as pessoas devem seguir para tomar uma decisão desta?
Olha, o segredo de uma alimentação saudável é equilíbrio entre as diferentes porções de cada alimento, não é? Então, as carnes são excelentes fontes de proteína. Mas hoje, a gente já falou há pouco, que o arroz e feijão, essa mistura, consegue ofertar também essa mesma composição de aminoácidos. No entanto, quando a gente tira a carne da alimentação, nós vamos ter outras limitações, como, por exemplo, a carência de algumas vitaminas. Eu destacaria as vitaminas do complexo B, vitamina A, em especial a vitamina B12. Quem faz a limitação do consumo de produtos de origem animal tem que fazer uma dosagem contínua e ver como é que está esses níveis de vitamina B12, sobretudo quando há restrição tanto de carnes quanto de produtos lácteos.
Uhum. E o ovo, doutor Carlos, ao longo das décadas, ele foi vilão, ao mesmo tempo foi herói, voltou a ser vilão, readquiriu a sua patente de herói da alimentação, de novo, né? Diga-se de passagem. Agora, afinal, o ovo faz mal ou não? E faz aumentar ou não o colesterol? E que benefícios o ovo traz à saúde?
O ovo é uma excelente fonte de proteínas, né? Ao lado dos lácteos e das carnes. E o ovo, ele tem uma composição de vitaminas muito interessante também, de vitamina A, de vitamina D. Então, é um produto que, se por um lado tem colesterol na sua composição, ele também tem vários benefícios e muito destacado o valor proteico. Tanto que atualmente os praticantes de atividades físicas, os atletas, o pessoal da academia que faz levantamento de peso, muitas vezes consomem várias unidades de ovos diariamente, pelo aporte de proteína. Então, se a gente somar os valores positivos e negativos relacionados ao consumo do ovo, hoje a gente sabe que o ovo tem mais aspectos positivos do que negativos, desde que, obviamente, consumido com parcimônia. Então, se eu tenho uma atividade física mais acentuada, eu posso até comer mais ovos. Se eu tenho uma limitação em relação à atividade física, tenho que tomar bastante cuidado, porque é um produto que também tem bastante gordura na sua composição. E, preferencialmente, substituindo a fritura desses ovos pela ingesta do ovo cozido, né, que vai ter um valor calórico, uma ingesta de gorduras minimizada.
Bom, por que se diz que os pratos devem ser coloridos? O que é que isso significa mesmo?
Bom, isso é uma forma lúdica, né? Uma forma que as pessoas possam aprender, as crianças possam entender que a alimentação deve ser diversificada. Isso é muito comum quando se estimula o consumo de saladas, por exemplo. Então, com as saladas nós temos uma ingesta, elas proporcionam uma ingesta de carotenoides, de antioxidantes, substâncias que vão fazer muito bem ao nosso organismo, além de fibras. Então, não basta eu ter lá uma dieta que eu tenho uma carne, que eu tenho arroz e o feijão. Esse colorido significa, na verdade, não é a cor em si, mas uma diversidade de nutrientes que vão complementar as necessidades do meu organismo. Então, comer não é só satisfazer fome. Comer é abastecer o nosso organismo de vários nutrientes essenciais.
Bom, o açúcar também, doutor Carlos Eduardo, é apontado como um vilão para a saúde. Por isto, muitas pessoas fazem uso de refrigerante zero, sem saber, contudo, que eles são ricos em sódio e que também é prejudicial à saúde. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isto.
Essa questão realmente é algo preocupante. Nós precisamos saber sobre alimentação, nós precisamos conhecer os alimentos, né? E muitas vezes a gente não tem isso, né? Não se aprende isso na escola. E esse fato que você citou é uma verdade. Muitas vezes a gente foge do açúcar, que vai provocar todos os problemas relacionados a ganho de peso, ao diabetes, e vamos pro produto zero, acreditando que se trata de um produto que faça algum benefício à saúde. E não é verdade, é um produto que não vai ter açúcar na composição. Porém, nós temos que tomar bastante cuidado, porque ele vai ter, como você bem disse, sacarina sódica, às vezes um ciclamato sódico. Então, esses sais sódios, né, que estão presentes lá no sal de cozinha, estão em excesso também na nossa alimentação. Então, na medida do possível, nós temos que limitar não só no refrigerante, mas a ingesta de substâncias onde eu tenho sódio, né? Entenda-se aí como, por exemplo, os adoçantes dietéticos. A gente tem que tomar cuidado também com esse aspecto.
Bom, e o leite de vaca? É verdade que, em vez de fazer aumentar o cálcio dos ossos, ele faz diminuir? E mais, o uso de leite desnatado e sem lactose é indicado para todos?
Bom, o leite, na verdade, é uma excelente fonte de cálcio, não é? E ele pode, então, nessas configurações que você disse, sendo desnatado ou sem lactose, ele pode se destinar a públicos específicos. Por exemplo, quem tem uma hipercolesterolemia poderia, então, consumir o leite desnatado. Eu estou limitando a ingesta de lipídios que são saturados, e estou limitando também o valor calórico aportado por esse leite. É um leite menos calórico, né? Em relação à lactose, que está tanto na moda atualmente, as pessoas consumirem produtos sem lactose, isso não é uma verdade universal, não é para todos os consumidores, é para quem é intolerante, as pessoas que têm uma limitação na produção de enzimas que vão fazer a digestão do leite. Então, quem tem uma deficiência, um menor volume de enzimas produzidas, eles têm uma limitação em relação ao leite, na sua forma integral, mas não é para todos. Então, eu, por exemplo, não tenho problema nenhum de intolerância, né, à lactose. Então, eu consumo leite tranquilamente. A maior parte dos brasileiros também. Então, isso é para grupo específico, aos intolerantes à lactose.
Certo. Bom, para encerrar, Dr. Carlos Eduardo Rocha Garcia está falando conosco. Quais as opções para as crianças cujas mães não podem amamentar? O leite de vaca pode ser indicado para recém-nascidos?
Bom, o leite de vaca não é a melhor opção nesses processos, né? O leite materno, ele deve ser a única fonte de alimentação para a criança até os 6 meses de idade. Depois ele vai sendo utilizado com alguns complementos. O leite humano, o leite materno e o leite de vaca são bem diferentes. O leite de vaca, ele tem uma gordura saturada, ele tem uma quantidade de proteínas e lipídios maiores do que o leite materno. Além disso, o leite materno, ele já vem com componentes de defesa que a criança ainda não tem, com ácidos graxos, né, com gorduras essenciais. Então, não é o mesmo produto, são produtos bastante diferentes. Então, dentro do possível, a mãe deveria amamentar. Não existindo essa possibilidade, existem fórmulas infantis, né, nos supermercados, farmácias. Por que leva o nome de fórmula e não de leite? Porque é uma formulação para tentar, à medida do possível, parecer o leite materno. Não é idêntico, mas é parecido. Porém, o inconveniente desses produtos é o custo, né? Refere-se ao custo. Então, em casos que as pessoas não possam arcar com essa despesa, há necessidade de se procurar os órgãos públicos para se verificar como se dá as questões de política pública para que essas pessoas possam ter acesso a essas fórmulas infantis, que são mais recomendadas do que o leite de vaca.
Uhum. Doutor Carlos Eduardo Rocha Garcia, muito obrigado pela sua participação conosco e até uma outra oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade.
Falei com o Dr. Carlos Eduardo Rocha Garcia, farmacêutico formado pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutor em ciências de alimentos. Atua como professor do curso de farmácia da Universidade Federal do Paraná. Ele integra também o grupo de trabalho em suplementos alimentares do Conselho Federal de Farmácia. O nosso assunto foi mitos e verdades sobre alimentos.